Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Márcia Nese, sua saudação.
A todos os nossos ouvintes, satisfação em recebê-los para mais uma oportunidade de reflexões.
Passamos então para o nosso primeiro módulo, a mensagem do livro Jesus no Lar, com Márcia Nese.
Do livro Jesus no Lar, a mensagem de número 9, intitulada O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples: há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se, enojado, da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O todo bondoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre, usou a espada do cálculo com maestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificando com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir mil vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos em luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as ao mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias e, ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Belíssima mensagem no livro Jesus no Lar, psicografia de nosso querido Chico Xavier, pelo espírito Ney Lúcio. Aqueles que ainda não possuem esse livro retirarão dessas páginas grandes benefícios. Procurem a mensagem de número 9, porque ela contém este ensinamento sublime de hoje.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espírita, de Lamartine Pagliano Júnior, o termo mistificação. E diz-nos o nosso Lamartine: acontece quando alguém encarnado ou desencarnado mente, engana, tentando passar por quem não é. Se é um espírito que se manifesta mentindo, trata-se de um espírito mistificador, mentiroso. se é o médium que mente, dizendo que vê, que recebe essa ou aquela entidade, é o médium o enganador. No fundo, é mesmo uma falha no caráter dos espíritos ou das pessoas que querem atrair sobre si as atenções dos outros e tendem a mistificar na produção dos fenômenos mediúnicos. E ele recomenda, então, uma leitura também no Livro dos Médiuns, no capítulo 26 e no 27. Anotou Lamartine Pagliano o termo mistificação no seu Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então, ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Vansan, a trilha sonora de número 8. Ave Maria dos Meus Andores.
Ave Maria dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus rios, as matas e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Céus acendem a todos conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo painel do Livro Espírita. Livro, também a notícia. Em minhas mãos, uma riqueza literária dentro da literatura espírita. É o livro com o título Sou Eu. Esse livro foi fruto do trabalho do Álvaro Crispino, que foi organizado por ele, com a autorização e supervisão de Divaldo Pereira Franco. Ele fez uma pesquisa das obras de Amélia Rodrigues. Então, quem foi Amélia Rodrigues? Uma sinopse da biografia dela. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues foi, quando encarnada, notável poetisa, professora emérita, tradutora, escritora consagrada, teatróloga, legítimo expoente cultural das letras da Bahia. Era católica praticante. Nasceu na Fazenda Campos, freguesia de Oliveira dos Campinhos, município de Santo Amaro da Purificação, estado da Bahia, em 26 de maio de 1861. Era filho de Félix Rodrigues e de Dona Maria Raquelina Rodrigues. Qualquer dos seus conterrâneos, por mais jovem que seja, conhece a vida dessa extraordinária mulher e o seu esforço a fim de atingir os seus ideais. Estudou com grandes expoentes da educação e da cultura de sua época e, percebendo sua vocação inata para o magistério, começou a lecionar no Arraial da Lapa. Posteriormente, lecionou em Santo Amaro da Purificação por 8 anos consecutivos, sendo transferida para Salvador em 1891, lecionando na Escola Central do bairro Santo Antônio. O pensamento educacional de Amélia Rodrigues se identifica com o pensamento de Fénelon contido em O Evangelho Segundo o Espiritismo. É esse o lema: educar e formar homens de bem e não apenas instruí-los. Aposentada, fundou o Instituto Maternal Maria Auxiliadora, que mais tarde transformou-se na Ação dos Expostos. Dedicou-se ao jornalismo como colaboradora das publicações religiosas O Mensageiro da Fé, A Paladina e mais tarde A Voz. Escreveu ainda algumas peças teatrais, entre as quais Fausta e Natividade. É autora dos poemas Religiosa Clarice e Bem Me Queres. Produziu ainda obras didáticas, literatura infantil e romance. No plano espiritual, continuou seu trabalho esclarecedor e educativo, tendo como fonte inspiradora o Evangelho de Jesus. Na atualidade, participa de Falanges de Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Pereira Franco. Pela psicografia do abnegado medianeiro baiano, vem apresentando páginas que conclamam a reflexão ao abordarem os mais variados assuntos sobre o Evangelho. Seu tema predileto são páginas que convidam ao aprendizado, ao mesmo tempo que consolam e fortalecem a alma para as lutas de todo o dia. Amélia Rodrigues desencarnou em Salvador com 65 anos de idade, em 22 de agosto de 1926, deixando a sua marca de trabalho inigualável, tanto na educação como na literatura e na assistência social. Então, trabalhando com Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, vem nos trazer exatamente essa abordagem, onde ela nos apresenta no sumário Paixão do Cristo, uma introdução ao assunto. O que dizem os homens? O que dizem os espíritos? Introdução ao estudo dos evangelhos. A comprovação histórica dos evangelhos. O evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Os evangelhos sinóticos. O evangelho segundo João. A entrada triunfal. O Calvário e a obsessão. Jesus lava os pés, cingindo-se, lavou os pés. Jesus avisa os discípulos de sua partida. Era despedida, fortalece seus irmãos, Simão, fraqueza e força. 3 vezes o negou. Oração intercessória, o cantor e a canção. Jesus no Getsêmani, a espada e a cruz. Suicídio de Judas. Isso é lá contigo, arrependimento tardio. Jesus perante Pilatos, eis aqui o homem. Barrabás, Pilatos e Jesus. A crucificação, Simão o Cirineu. Dimas, arrependimento e recuperação. O anjo da misericórdia. A ressurreição, nunca mais a sós. E para todos sempre, apascenta o meu rebanho. A guisa de conclusão, amanhecer da ressurreição. Então, esse é o conteúdo do livro Sou Eu, pela organização de Álvaro Crispino, da obra de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Pereira Franco, e a editora Leal. Uma boa leitura, amados ouvintes. Márcia Anese. Jesus?
E Jesus disse: é um livro que foi editado, editora Allan Kardec. São mensagens de Terezinha de Oliveira. O livro foi publicado em 2014. A nossa querida Terezinha de Oliveira, a desencarnação dela ocorreu em 2013. Mas ela deixou essas páginas para serem publicadas. E nós temos essa relíquia de livro chamada E Jesus Disse, com o prefácio da própria autora. E ela termina esse prefácio de um modo muito interessante. Vamos à garimpagem nas páginas do Evangelho? E hoje, para nós, a mensagem de número 8 deste livro, intitulada assim: O Fermento dos Fariseus e Saduceus. Em epígrafe, uma frase para que ela desenvolva, então, na escrita sobre o fermento dos fariseus, citando o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. São palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Mateus. E Terezinha de Oliveira assim registra em poucas palavras. Quando Jesus falou assim aos discípulos, eles pensaram que era por haverem esquecido de trazerem o pão. O mestre os fez lembrar que tinham acabado de presenciar a multiplicação de pães e peixes, indagando: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Somente então os discípulos entenderam que era para tomarem cuidado com a doutrina dos fariseus e saduceus, que poderia produzir prejudiciais alterações no campo das ideias, assim como o fermento promove modificação nas massas em que é colocado. Era preciso, sim, que tomassem cuidado com o que os partidários daquelas seitas ensinassem, porque, por má fé ou ignorância, deturpavam o significado da lei de Moisés e do ensino dos profetas. Havia que analisar bem o que eles dissessem e somente seguir os seus ensinos quando coerentes com as leis divinas, para não incorrer em desvios perigosos da verdade e do bem. Por isso, o incisivo alerta e aconselhamento de Jesus aos seus discípulos. Na atualidade e em nosso meio social, não temos mais entre nós fariseus e saduceus, mas aqui se encontram os que, como eles, se arvoram em divulgadores da mensagem espiritual e nem sempre a apregoam com fidelidade, permitindo-se interpretações meramente pessoais e acarretando sentidos outros, que não o da verdade e do amor, apregoados pelos verdadeiros mensageiros do Senhor. Mesmo na seara espírita, há que estar alerta quanto a encarnados ou desencarnados que afirmem estarem nos falando em nome do Altíssimo, para ver se não falsificam ou adulteram o significado essencial das divinas leis com que Deus rege, sábia e providencialmente, a vida de tudo e de todos. Acautelemo-nos do fermento da mentira e da falsidade que pretendem deturpar o sentido puro e bom da verdade. Assim se expressou a nossa Terezinha de Oliveira no capítulo 8 do livro E Jesus disse:
Queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. E lembramos a todos, o nosso programa inédito vai ao ar aos sábados às 13h25 e às reprises às terças-feiras às 20 horas ou às quartas-feiras às 4 horas da manhã. Márcia Nézzi, sua despedida.
Prazer em estar com todos vocês, queridos ouvintes, para as reflexões que acabamos de terminar.
Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro e até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.